isso.
Se eu serei tua voz, se eu serei os teus pés,
mais forte, mais forte.
Se eu serei tuas mãos a tocar essa geração.
De novo.
Se eu serei tua
chamado de Deus, o apaixonante, sobrenatural, emocionante, sobrenatural, divino, humano, poderoso, magnífico, chamado de Deus. No livro Chamados, minha história de 33 anos, eu narro a trajetória desde 94, quando, vendo um programa de televisão, provavelmente o grande evangelista Jimmy Swagger, que está no céu agora, pregava Lucas 15, e ali a minha vida passou na minha mente. Eu subi ao meu quarto, eu vi o céu descer sobre mim. Eu nunca tinha sentido aquela felicidade. Eu toquei na própria felicidade. Quem nasceu do Espírito aqui? Então eu estou falando a um público que experimentou a mesma coisa que eu experimentei. Então eu vou começar do fim para o começo. Eu vou ao último capítulo do livro Chamados, para aproveitando essa unção. O último capítulo do meu livro chama-se Aos que Respondem. Tem alguém aqui que responde? É a você que me dirijo agora, a você que está nos vendo pela internet, a você que tem respondido ao apaixonante chamado de Deus, único, santo, e que fez de sua vida um instrumento precioso de honra e glória ao seu nome. No desafio diário de cumprir a missão, diga: eu tenho uma missão. Nós nos veremos confrontados por muitos gigantes, como, de forma figurativa, a Bíblia nos coloca Davi e Golias, aquele gigante. Mas ao caminhar nos passos do Mestre, daquele que nos chamou, Jesus Cristo, para realizar a sua vontade, nós veremos a sua poderosa mão agindo a nosso favor. Eu não me dirijo a levianos, eu não me dirijo a egoístas, narcisistas, eu não me dirijo aos hedonistas que querem um prazer desse mundo ao seu favor, eu não me dirijo a orgulhosos nem soberbos, eu me dirijo à igreja do Deus vivo. No Dia Nacional do Verbo da Vida de Missões, a fotografia e as imagens dos discípulos de Cristo que estão em outras nações, como você também, é uma fotografia e uma imagem não de gente que está buscando seu próprio interesse. O chamado requer renúncia, derramamento de coração. O chamamento divino traz a responsabilidade de doarmos nossa vida para Cristo e para os irmãos. Quem está feliz nessa noite? Talvez você chegou aqui triste, desanimado. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que o desânimo tem tocado você? Porque você não tem mergulhado na bênção daquilo que Deus te chamou. Porque quando nós estamos no caminho do chamado, haverá visão, proteção e provisão. Os desânimos da alma não nos param. Antes de você sentar, eu quero só fechar aqui para você repetir comigo algo que tem a ver com a sua resposta. Eu digo nesse livro que o chamado é divino, mas a resposta é humana. O chamado é uma ação divina, sim. É pela graça, é pelo poder de Deus, é Ele quem escolheu, a graça é Dele, a glória é Dele, a unção é Dele, a palavra é Dele, o louvor é Dele. Mas a resposta na terra pertence a nós humanos. O chamado é uma ação divina ao coração do homem que responde. Quantos aqui responderam e vão responder ao chamamento de Deus? Antes de você sentar, eu falo e me dirijo a você. O Rei da Glória te convocou. Diga, seu irmão, ele te convocou. Fraco demais. Isso não é uma convocação, parece mais um toque. Diga quem está do seu lado: o Rei da Glória te convocou. Ele não pediu favor a você. A convocação dele é superior a todas as convocações humanas. A convocação para ser esposa, marido, para estar no exército, para ser um profissional. Pense em qualquer convocação humana. A convocação divina é a mais superior de todas. Eu me dirijo a você que foi chamado pelo Rei da Glória, e nós vamos ver em alguns minutos esse chamado. Ao responder, ao assumir essa convocação, nunca mais sua vida será a mesma. Há 33 anos, a minha vida não é mais a mesma de quando naquele domingo de manhã em 94 eu conhecia Jesus Cristo. É assim com você? Meus dias e seus dias na terra nunca mais estarão vazios e tristes, mas a paz e a alegria maravilhosa do Espírito sempre te acompanharão. A graça maravilhosa dele, derramada sobre nós, nos conduzirá. Os desafios são grandes. As demandas por trabalhadores da Seara. Quem viu nessa noite a Europa, os casais? Eles saíram de igrejas locais. Eles eram como nós, querido, cuidando de suas vidas, até que encontraram Jesus e começaram a servir e servir. As pessoas lhe dizem: como encontrarei a sinalização, a inspiração do meu chamado? O que você está fazendo agora com o dom que Ele te deu vai te conduzir até o futuro. Eu falo a esses trabalhadores comprometidos. Nessa noite Deus vai te renovar. Renovar o dom de Deus na sua vida. Você vai começar a pensar como Deus pensa. Deus te chamou para o espetáculo da sua glória. Eu sempre digo, o maior espetáculo da terra não é o Circo de Soleil, não são shoppings, não são arranha-céus. O maior espetáculo da terra é a igreja cheia do Espírito Santo, se movendo na direção da missão que Deus nos entregou. Quem está vibrando nessa noite? Quem está alegre nessa noite? Aleluia. Então, para aceitar, eu finalizo o livro Chamados dizendo isso. E eu quero que você diga comigo. Diga, eu tenho certeza que aquele que me chamou preparou o caminho, e que durante a minha jornada nessa terra ele me incendiará o coração. Diga, e me capacitará com a excelência dos seus dons, para que seu nome seja exaltado. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Que Deus nos enche de dons. Nessa última frase desse livro, eu quero marcar um compromisso eterno. A resposta a essa afirmação vai ser a nossa vida diária. Levante suas mãos, levante suas mãos. Ele é digno disso. Diga assim, que a minha resposta, agora diga isso alto, diga isso alto, que a minha resposta ao maravilhoso chamado divino possa ser tão vibrante, tão decisiva, que possa marcar, mesmo após a minha morte, a vida de muitos, para a glória de Deus. Levante suas mãos. Diga, aquele que me chamou, aquele que me levantou para a sua glória. Pode sentar, ministério do louvor. Nós temos poucos minutos. Eu quero começar, já que a vida do apóstolo Paulo iniciou naquele vídeo. Eu quero começar com a vida do apóstolo Paulo e sua afirmação tremenda em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, mídia, revista atualizada. Gálatas 1, 15 e 16. O chamado de Deus, o espetacular, magnífico, apaixonante, vibrante, chamado divino, o chamado que te faz apaixonar cada amanhecer, cada anoitecer. Há 33 anos, eu estou caminhando com Deus, e quase aos 66, eu estou mais apaixonado por Ele do que jamais eu estive. Você não deu glória a Deus porque você não está sentindo o que eu estou sentindo. Gálatas 1, 15 e 16. Paulo, ao falar, mídia, por favor, revista atualizada, pode ser? Vai demorar, então eu vou. Revista e atualizada, Gálatas capítulo 1, versículo 15, Eles me disseram que... Aleluia, tá... É gente poderosa em Deus, aleluia. Quando, porém, ao que me separou, diga, ele me separou. A primeira coisa, querido, você não foi separado por Verbo da Vida, por Pastor Buddy Wright, por Igreja Evangélica, por CNTJ. Você foi separado por Deus. Quem queimou o coração de Buddy não foi instituição, não foram dólares da sua conta. Eu o conheci pessoalmente, seus olhos vibravam e sua boca anunciava a Cristo. Quem nos separou foi Deus. Se não tivermos essa consciência, nós vamos parar no caminho, Pastor Guilherme. Nós ficaremos como os religiosos lá fora, numa bolha. Deus está chamando uma igreja para a sua glória nesses últimos dias. Aquele que nos separou, não tira. Aquele que nos separou antes de nascer. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai acreditar porque você é crente. E sabe que eu sou um mensageiro de Deus. Eu não estou mentindo aqui que o diabo é mentiroso. Você acredita que eu já fui um bebê? Você acredita? Inacreditável! Eu já fui um bebezinho. E antes de nascer, eu estava no ventre da minha mãe. Então, quando nós recebemos a Jesus, nós pensamos... Deus me chamou naquele momento. Foi quando eu recebi a Jesus. Paulo nos traz a revelação mais profunda de todas. Não foi nem quando você estava no útero. Foi antes de você nascer. Antes de eu nascer, ele diz, ele me chamou. A palavra grega para chamar é kaleo. K-A-L-E-O. Significa... chamar, convocar. Diga quem está do seu lado. Ele te convocou. Ele te chamou. E esse chamado divino foi feito pela sua graça, pelo seu favor. Ora, se foi Deus quem te chamou, se foi na eternidade que Ele te chamou, Efésios capítulo 1, versículo 11, mídia. Efésios 1, 11 e 12. Quem está animado em Deus? Acabamos de declarar que nossa resposta será decisiva. E eu creio que será a minha e a sua sim.
Amém, amém.
Que nós não seremos indolentes, sem resposta, falta culto por qualquer coisa. Vem se arrastando para a igreja, está vendo alguma coisa, você não entendeu quem te chamou. O texto diz, nele, em Cristo, no qual fomos, isso é Paulo falando, aquele que ia para Damasco matar a igreja, e Jesus o alcançou no caminho, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito. Há uma coisa muito importante sobre propósito. Propósito é finalidade. Finalidade porque alguma coisa nasceu, existe. A finalidade de uma caneta é escrever. Se eu pedir uma caneta aqui, vai passar algum tempo. Se eu falar de celular, tem gente que tem três logo, né? Se você pegar uma caneta e escrever Jesus, e ela estiver falhando, e acabou a tinta, acabou o propósito pela qual ela foi criada. Um eita, e um eita glória, não é?
Eita glória.
Lógico, um eita glória. Propósito é finalidade de existir. Paulo está dizendo, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, sabe quem te chamou com a finalidade de glorificá-lo? O Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Yahvé, o Deus Jeová, Ele nos chamou naquela manhã de domingo. Quando eu liguei a televisão para ver Ayrton Senna, eu sou daquela época, há muitos jovens ainda aqui. Deus me fez parar naquele grandioso evangelista, provavelmente Jimmy Swaggart. Ele pregava Lucas 15, 16, o filho pródigo, e a minha vida passou pela minha mente e meu coração, ali no meu quarto. Eu vi Jesus Cristo tocar a minha vida para sempre. Uma presença gloriosa. Por isso eu entendo esse versículo. Eu não sabia, mas havia uma finalidade pelo qual Deus me fez nascer. Paulo vai dizer que aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da vontade dele, Deus não precisa do teu conselho. Você precisa do dele. Paulo diz o conselho da sua vontade. Ele mesmo decidiu nos criar. Ele mesmo nos escolheu. Ele mesmo deu a Jesus. É pela graça, é pelo favor, é pela bondade de Deus, é pela misericórdia. Ora, se o chamado é de Deus, há uma segurança no caminho. Presta atenção, se o cara te convida para a empresa dele, e você sabe que a empresa dele é estabilizada, paga grandes salários, e que não atrasa salário e promove você, quando você entra naquela empresa, você fica animado. Aleluia. Deixa eu te dizer, você está num caminho, da qual o Deus Todo-Poderoso criou para você. Você está chamado a um caminho que Ele mesmo proveu na eternidade. Por isso, querido, eu sempre olho o caminho que Deus me chamou para andar e repito isso. No caminho do chamado de Deus, haverá visão. Sabe o que é visão? É o sol batendo na tua janela. E daqui a pouco, tudo que estava escuro, que você tropeçava, começa a clarear, clarear, até que é dia perfeito. Deixe Deus queimar teu coração, até a clareza do que Ele tem para você, se revelar enquanto você caminha. O texto diz que Paulo analisa e diz, o propósito dele foi criado. E ele finaliza o 12 dizendo, olha o que ele diz no 12. No 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. Ele nos fez para sermos o louvor, não para termos o louvor. O louvor não é para a igreja. Ministério de adoração não canta para você. Nós não estamos aqui para nos exaltar, querido. Nós não estamos aqui para mostrar roupas bonitas. Nós não estamos no encontro social. Se falamos de missões, missões é exaltação permanente a Deus. Os apóstolos não alisavam pecado. Não serviam mamão com açúcar para dizer, venham e tenham carros, venham e tenham finanças, venham e ganhem salário. Jesus não é business, Ele não é um negócio, Ele é Cristo, Ele é o Senhor. Esse pessoal que está na Europa, querido, não foi atrás de salário. Ao entrar no ministério, pastor Buddy nos dizia, entre no salário, entre no ministério desejando algo para você, e o seu caminho vai ser um desastre. O ministério é o lugar onde reconhecemos que Deus nos chamou para ser o louvor da sua glória e que Ele de antemão nos criou. Eu acho tremendo Efésios 2:10. Por favor, você está animado? Está forte demais? Quer que eu alivie? Mamãozinho com açúcar, melhor? Não! É melhor uma feijoada, um negócio forte. Faz o cabra andar no caminho, como diz o nordestino. É macaxeira com carne de sol. Substância. Isso! Pois somos feitura dele. A palavra feitura significa algo completo. Algo por inteiro. O que Cristo fez em nosso espírito foi inteiro, foi completo. Foi já realizado. Diga, no espírito, eu sou perfeito. Os nascidos de Deus, querido, no espírito já são perfeitos. Completos, ele diz, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Interessantíssimo, nós somos criados para um caminho de excelência. De quem é o caminho? Jesus. A quem pertencemos? Jesus. Os dons são de quem? Jesus. A unção é de quem? Jesus. A glória é de quem? Jesus. Aí ele diz, num caminho que Deus de antemão preparou para que eu ande nele. Ou seja, o chamado é um caminho já pronto em Deus. Que como você está dirigindo uma estrada, você só descobre o que vem atrás da outra curva quando você fizer ela. Deus vai te dando flashes, Deus vai te enchendo do Espírito, Deus vai clareando você. Pastor Bande não chegou no São Paulo, Curitiba primeiro, tudo prontinho, ah, já sei, vou ter tal salário, vou alugar tal prédio. Não, ele não sabia absolutamente nada. Uma outra coisa que sobe ao meu coração, quando eu vejo esse versículo, Deus preparou, diga ao seu irmão, foi Deus quem preparou. Olha, se o teu caminho foi Deus que preparou, presta atenção no que você está dizendo. Se foi Deus quem preparou o caminho, por que nós murmuramos tanto? Se o caminho foi Ele que preparou, e Ele diz que haveria desafios, no mundo vocês terão aflições, não se turbe o vosso coração, eu venci o mundo. Ele preparou o caminho, logo não haverá desafio nenhum que seja maior que o poder dele em nós. Numa das frases que eu cito em O Deus que Chama, eu digo a seguinte frase: Ele nos fará experimentar no caminho do chamado do seu maravilhoso poder. Com seu poder e com sua graça singular de tornar o que é impossível impossível e fazer daquilo que parece perdido. Tem alguma coisa que parece perdida na sua vida hoje? Você que está me escutando na internet, tem alguma coisa que você perdeu no caminho? Você está desanimado? Tem alguma coisa que não está no lugar, família, ministério? Olha, querido, a capacidade de Deus aos que obedecem a Ele é extraordinariamente superior a qualquer desafio que você possa ter. Diga comigo, Ele, no caminho do chamado que Ele tem para mim, me fará experimentar do seu maravilhoso poder, com sua capacidade única de transformar o impossível em possível e fazer do que parece ter tido uma conquista incomparável. Parece que nada acontece, mas você está no caminho da obediência. Prepare-se para coisas incomparáveis. Há uma coisa muito forte nesse versículo. Deus chamou e preparou para que nós andássemos nela. Então, se há dons de Deus se movendo em mim, Dalila, Guilherme, se eu estou pregando e há uma graça pregando, se as meninas cantaram e vimos a unção de Deus se mover, deixa eu te dizer, foi Deus quem preparou. Por que ficar vaidoso? Hã? Porque o narcisismo tem operado tanto em meio aos nossos ministérios? Porque tantos ministros orgulhosos e vaidosos? Hã? E muitas vezes não queremos tocar nisso. Não vamos tocar nisso. Não, o Espírito Santo quer tocar, porque Ele nesses dias está chamando missionários que não vão ser paralisados por si mesmos. Deixa eu te dizer, a minha maior batalha não é contra o diabo, não é contra você, Guilherme, é contra a minha alma. É contra sentimentos e pensamentos que vêm contrário à vontade de Deus. Se Deus preparou o caminho, e eu já vi Deus me usar espetacularmente em dons espirituais, não tenho tempo para parar aqui, a gente adorar e deixar os dons se mover. Gostaria, mas temos um tempo. Mas deixa eu te dizer, eu já vi coisas espetaculares, Deus fazendo através dos outros e de mim. Mas esse versículo nos diz que quem preparou o caminho para andar foi Deus. Então, eu não vejo a possibilidade nenhuma desse cântico lindo. Voz bonita, irmã. Canta em inglês, né? Melhor do que eu. Eu só saio do Iu, Ispi. Mas eu não vejo a possibilidade nenhuma. Nenhuma, Isabela. De Deus estar no céu, surpreso com tua voz. Que menina para cantar bem. Maravilhoso. Aqui no céu não tem um coro assim. Que homem para pregar. E Jesus falando ao Pai, nem em Jerusalém eu preguei desse jeito. Prega bem demais. Chegou o tempo de derreter a vaidade. Você esperava no culto de missões? Rir e pular. Deus está falando. Ao trabalhar no teu coração, com o meu espírito, você morrerá antes de viver. No capítulo 6, uma morte necessária. Está lá João 12:25. Abre lá a mídia. João 12:25. Uma morte necessária. Se você não morrer para si mesmo, não pode experimentar a glória que Deus tem para você. Nós queremos louvor, querido. Nós queremos sentar nos primeiros lugares. Eu gosto de afago. Eu gosto de elogio. A minha carne exulta. A minha alma quer que o público, sabe, me aceite. Mas Deus não nos chamou para sermos alimentados do público. Deus nos chamou para sermos alimentados dEle. Instruídos por Ele, guiados por Ele, cheios dEle, poderosos nEle, para a glória dEle. Quem está feliz? Versículo anterior, um versículo antes. Em verdade eu digo a vocês, se o grão de trigo que, cair na terra, não morrer, fica só. Há uma morte necessária, querido. Há uma caminhada de glória para nós. Sim, missionários sairão daqui, do ministério de Guilherme e Dalila. Mas eles não sairão de qualquer jeito. Nenhuma roupa missionária, nenhuma carteira missionária, nenhum dinheiro no teu banco vai te fazer vencer no campo missionário. Pastor Bud, quando veio para o Brasil, você não sabia? Os que prometeram oferta a ele, nunca mandaram. E aí? Mas sabe o que ele sabia? Quem preparou esse caminho foi Deus. Sabe o que ele sabia? Quem me chamou é poderoso para me capacitar, dar visão, proteger e prover. Diga: no caminho do chamado haverá visão, proteção e provisão. Não inverta as coisas. Nós não somos a igreja do me dá, me dá. Me dá, me dá, me dá. Eu quero medalha, quero medalha, quero medalha. Você não é o Motley. Não é da sua época. Bote no YouTube. Cachorrinho Motley. Guilherme, conhece? Bote. Cachorrinho Motley. Desenho animado. Ele, o general, diz: eu vou te dar uma medalha. Medalha, medalha, medalha. Aí ele vai atrás do pombinho. Ele quer pegar o pombo. Mas sempre se arrebenta. Aí quando não tem medalha, ele faz. Muitas vezes eu estive com o Motley no ministério auxiliar, com o professor de rema ou em qualquer lugar. Deus tratou com meu coração e tem tratado. A busca por medalhas humanas vai esvaziar a ternura do chamado, a singeleza do chamado. Eu tenho escutado histórias. As histórias alegres são essas. Eles estão lá na Europa. Vocês estão aqui orando, crescendo em Sinop. Que bom conhecê-los. Obrigado pela oportunidade, pastorzão, de me dar um tempo para falar sobre isso. Eles estão lá. Alguns saíram daqui do Brasil, de outros lugares. Mas eu tenho escutado histórias tristes também. Ministros que faziam coisas espetaculares para Deus, se moviam nos dons do Espírito, mas confiaram em dons e não no Deus dos dons. Atraíram pessoas para si e se transformaram em mercenários evangélicos, querendo arrancar o dinheiro do povo. Fede as narinas de Deus. Chegou a hora da igreja responder a Deus com a integridade que Ele nos chamou para responder. Paulo diz, e aqui é João falando: quem morre dá muito fruto. Deus ministrou meu coração quando eu estava na diaconia. E Roselon estava viajando e eu comecei a murmurar. Roselon, querido, está no céu. Quem conhece Roselon? Esteve por aqui. Eu fui pastor auxiliar dele. Mas eu com 40 anos, ele com 24, eu não aceitava. Eu dizia: esse é um menino. Não vou me submeter. Muito jovem, Guilherme. Você é muito jovem. Alguém não quer se submeter a você? Pela sua juventude? Assim diz o Senhor: fui eu quem te ungiu. Paulo disse: não despreze a tua mocidade, porque o Deus que te ungiu não tem dias nem horas, é o Deus eterno. A unção não depende de careca, barriga grande e cabelo branco. Mais experiente. Não, não é mais experiente, é a autoridade espiritual que o homem recebe. Então eu me arrependi. E numa reunião com o Guto, a Mauri, Carrombé, chorando, eu disse: Roselon, eu estava me submetendo por aparência, mas agora Jesus tratou comigo, e eu vou me submeter a você de coração. Uma coisa é a aparência, oi Guilherme, tudo bem Dalila, outra coisa é um coração que se submete reconhecendo: foi Deus quem ungiu, é Deus quem está fazendo, e eu não serei contra o que Deus está realizando. Quem entende o que eu estou falando? O Deus de toda a glória nos chama, porque quem nos escolheu, Jesus nos chamou para brilhar. Marcos capítulo 3, 13 e 14. Mídia, para o cronômetro agora. Guilherme sorriu. Não, ele não deu aval, não. Continua o tempo. Vamos lá. João 15, 16. João 15, 16. Diga: ele me escolheu. Deixa eu ir a João 15, 16. Depois a gente vai em Marcos. Vocês não me escolheram, não. Que história é essa de você querer fazer o que você quer? Hã? 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 O Mantley. Medalha, 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 medalha. Se eu estou na escala, feliz, 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 feliz. Fui tirado da escala. Atrás de uma carteira de ministério, eu estive também. Fique tranquilo, você está na mesma lagoa onde eu estive. Um lugar chamado carnalidade. Nesse lugar não há crescimento. Vou repetir, num lugar chamado carnalidade, você está paralisado. E eu vou dizer algo pelo Espírito aqui, viu? Para esse ministério. Você não está paralisado pelo pastor, pelo líder, como eu imaginava. Porque eu não cresço, porque não vai. É feito carro velho, eu tive carro velho. Eu tive carro velho. Chevetinho, velho. Dava arranque, não saía. Então tem gente que não sai. Por que não dispara? Porque no caminho do chamado, Deus nos trata para nos tornarmos segundo o seu coração. Eu vou fazer uma imagem que eu fiz numa igreja há muito tempo. Depois que eu soube de alguns meses, Deus havia tratado com o próprio líder da igreja. Ele não estava paralisado por homens. Deus o estava paralisando. Você vai seguindo. E parece que a coisa não vai, a coisa não vai. Mas você de algum modo vai saindo, vai caminhando. Mas chega um momento que você para e você não consegue mais sair. Então você diz: o que é isso? O que está acontecendo? Deixa eu te dizer, o que está acontecendo é que os homens não estão te paralisando. É a mão de Deus te paralisando. Você não vai crescer mais enquanto não obedecer a sua voz. Diga: no caminho da obediência eu encontrarei o triunfo no que Deus me chamou. Em toda a história bíblica é o caminho da obediência. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e nomeei para que vocês vão, dê fruto. Diga: dê fruto. E esse fruto não morra, permaneça. Diga: e o fruto permaneça. No caminho do que Deus nos chamou, haverá coisas que vão permanecer. A estrutura espiritual que Deus está te forjando agora vai te levar a um lugar chamado fidelidade. E no lugar da fidelidade, Deus te dá um, depois te dá mais, depois se acrescenta mais, e depois vem mais, e depois vem mais. Porque quem é fiel no que ele dá pouco, será fiel também no muito. Missões é um passo a passo. O chamado é passo a passo. Marcos 3, 13, 14. Lucas 24, 32. Para a gente começar a ministrar para a próxima vez que eu estiver aqui. Não para hoje. Marcos 3, 13 e 14. Marcos 3, 13, 14. E subiu ele ao monte e chamou. A palavra Kalel aparece no seu derivado novamente. Ele convocou para o monte. Antes de fazermos qualquer coisa para Deus, ele nos chama para si mesmo. Qual tem sido a sua intensidade de intimidade com Deus? A intimidade com o Espírito Santo. A última canção que nós cantamos nos lembrou Isaías, me lembrou Isaías 6:8. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Isaías havia visto o céu. Depois que ele descobriu quem era Deus, ele não era mais o mensageiro do capítulo 1. No capítulo 1, ele botava o dedão sobre Israel. Assim diz o Senhor. Israel não conhece o seu dono. Hã? Ser mensageiro é fácil. Eu sou o mensageiro dessa noite. Assim diz o Senhor. O jumento conhece o capim e o seu dono. Meu povo não me conhece. Mas no 6, ele se depara com a glória e o trono de Deus. E ele diz, eu vou morrer. Porque eu sou impuro. Deus envia um anjo, purifica com brasa, num símbolo do que Cristo faria. Porque é Deus quem nos purifica. É Deus quem nos levanta. É Deus quem nos chama. É Deus quem nos deseja. Ele chamou eles para si. E os que ele quis, diga para quem está do seu lado, Deus te desejou. Diga, Deus te desejou. Na eternidade ele te desejou. Você está feliz porque Deus te desejou? Você não veio aqui para um compromisso social. Você está aqui porque Deus te desejou. Fique de pé, todo o grupo de louvor. Lucas 24, 32. Você está feliz? O chamado de Deus vai te queimar. Lucas 24, 32, nós vamos levantar a mão para o céu, cantar eu me rendo, e você vai se render. Todo o grupo te louvou? Cadê o grupo te louvou? Alô? É porque são quilômetros, né? Aleluia, né, Dalila? É um lugar grande. Chegou! Eu sabia que vocês estavam aqui, aleluia. Vocês não tinham me deixado só, não? Como é que está a Escócia, tudo bem? Aqueles rios gelados. Estou sabendo. De joelhos na igreja presbiteriana, onde eu servia no início da minha carreira, chorando diante do Senhor, eu clamava pelo seu chamado. E Jesus falou comigo. Quantos creem que Jesus fala? Eu estou falando, Jesus Cristo falou comigo. Me mostrou esse versículo. Os discípulos de Emaús passaram quase 25 quilômetros com Jesus andando. Ele ameaçou ir embora, ele disse, não, fique conosco. Ele comeu pão, tomou vinho, fez a oração. Então eles olharam um para o outro e disseram isso. Porventura, não é por isso que o nosso coração ardia? Diga comigo, pelo caminho. Diga, no caminho do chamado, quem vai queimar o meu coração é o próprio Jesus. Tão simples. Foi isso que Deus me falou naquele dia. Em dezembro eu faço 66 anos. Ele continua me queimando. Como diz um louvor, deixa queimar. Levante sua mão para o céu. Pode cantar. O chamado de Deus é o próprio Deus que te queima. É Ele que te incendeia no caminho. Pare de resistir àquilo que Ele te chamou. Adore em línguas, em português. Vamos lá, cante isso. Cante isso.
Por ti vou caminhar.
Tu és a direção,
o sol a me guiar.
Tudo pode passar, teu amor jamais. Nova manhã. Onde está a igreja rendida a Deus? Onde está a igreja de Sinop?
Preparado para mim.
Preparado.
Eu me rendo aos teus pés.
És tudo o que eu
preciso.
Levante as mãos, assim diz o Senhor. Não fui eu que o chamei. Acaso não foi eu, o Senhor, na eternidade, que os escolhi? O caminho que eu preparei. O caminho que eu preparei. Sou eu mesmo quem te incendei. A visão crescendo, queimando, tão clara como o sol que entra no quarto de vocês pela manhã. A plenitude de uma visão que eu te dei não vem do teu Pai terrestre, é do teu Pai celestial que enviou a Jesus e te ungiu. A ti eu dou clareza, e a ti, mulher, eu dou sabedoria. E andarão em mim, e saberão que nesse caminho não haverá desafio grande demais que eu, o Senhor, não os faça solterar. Eu sou o Senhor absoluto. Em minha força, em minha poder, em minha capacidade, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Cheio do Espírito, presecatica, rosto cobracha, e sobrebrangala. Eu, o Senhor, te escolhi, eu, o Senhor, te levantei, eu, o Senhor, te ungi. Assim diz o Senhor: eu te dou sabedoria, sabedoria para cuidar, para cuidar. Oh, muitas mulheres saberão. Eu, Senhor, é que te ungi. Eu te levantei para mim, para mim, para mim. Uma mulher aqui, uma mulher ungida aqui, 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 uma mulher. Abraça ela, abraça ela. Cheia do Espírito. Ei, vamos, Zequiel. Cadê os pastores auxiliares? Pastores auxiliares. Vem aqui, pastorzão. Uma nova etapa, um novo avanço, um novo tempo na sua vida. Ore por ele, ore por seu pastor. Ei, adore. Isso. Adore.
você se alegre, irmão. Hoje foi o dia que o Senhor ativou o chamado dele na sua vida. Essa igreja não é mais a mesma depois que essa palavra entrou e penetrou no seu coração, irmão. Ninguém mais vai ficar sem conhecer o Senhor Jesus dessa cidade. Ninguém mais vai ficar sem conhecer o Senhor Jesus desse estado, desse país. O Senhor conta com você, conta comigo, para que Ele se faça conhecido nos quatro cantos desse mundo. Se levanta, igreja! Se levanta, igreja! Aleluia, aleluia! Se levante! Se levante! Se levante, Atalaia! Se levante, Atalaia! Não é mais tempo de você ficar parado nessa cadeira! Não é mais tempo para sua boca ficar fechada! Corra velozmente! Corra velozmente! Abra essa boca e ponha suas mãos! Seja ousado, ousado, intrépido no Espírito! Aleluia! Aleluia! Eu não sei você, mas me dá vontade de correr uma maratona aqui dentro depois dessa palavra. Me dá vontade de andar por essa cidade e falar sobre o Senhor Jesus e o que Ele fez na minha vida nessa cidade. Não é mais tempo da gente guardar aquilo que Ele fez. As pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus. As pessoas estão sendo atacadas sem conhecer Jesus, sem saber quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer na vida delas. Se Ele transformou a sua vida, se você hoje vive, se hoje você reina com Jesus Cristo nessa terra, é hora de você falar sobre o que Ele fez na sua vida para outras pessoas. Aleluia. Aleluia, que palavra, gente. Que palavra, igreja. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Porque a sua palavra é viva, é forte, é eficaz. E ela não vai permitir que a gente fique paralisado. Que a gente não abra mais a boca, que a gente tenha medo de falar da tua palavra. Eu oro, irmãos, para que a sua boca tenha comichões para você falar sobre Ele. Eu oro para que os seus pés tenham comichões para você sair correndo nessa cidade e falar sobre Ele. As nações esperam por você e eu sei que tem muitos missionários aqui dentro. Não precisa você ir para a Europa, para os Estados Unidos, para a África. Sinop tem muito campo para você trabalhar, meu irmão. Grande é o campo, poucos são os trabalhadores. Deus conta com você, Deus conta comigo. E eu espero que essa palavra tenha penetrado fortemente no seu coração e que ela gere frutos. E que ela faça você correr, faça você avançar. E eu tenho plena convicção que essa igreja vai ser pequena para o que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Aleluia. Mas depende de mim e de você para que isso aconteça. Amém? Se você está aqui, você recebeu essa palavra e você ainda não encontrou o seu lugar no reino e você quer viver essa vida, você quer provar dessa vida abundante dentro de você e você não conheceu Jesus Cristo ainda como o Senhor e Salvador da sua vida, eu convido você a vir até aqui e fazer essa confissão de vida e de fé. Para que Jesus habite no seu coração, para que Ele traga transformação genuína. Eu adorava antes ir para festas, adorava gastar dinheiro, adorava fazer de tudo o que o mundo diz que é excelente. Mas depois que eu conheci essa palavra, depois que eu permiti que Jesus Cristo entrasse e fizesse morada no meu coração, é muito mais excelente fazer a obra dEle, viajar por esse mundo todo, vendo os feitos que Ele tem feito no meio do povo dEle. É muito melhor e gratificante fazer festa no céu do que festa terrena, onde a gente bebe, a gente gasta e é uma coisa vazia. Não é assim? A nossa felicidade com Jesus é constante, meu irmão. É uma felicidade que ela se renova cada manhã. A vida com Ele, ela é abundante, ela é maravilhosa e não tem nada que se equipare à vida com Ele. Se você ainda não aceitou, não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, eu quero te convidar a vir aqui na frente. E eu vou fazer isso junto com você. Amém? Não tenha medo. É muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E nós temos uma família aqui. Antes eu achava que eu tinha muitos amigos, que eu tinha tudo na minha vida. Depois que eu conheci Jesus, eu vi que eu não tinha nada.